Entrevista Coletiva, um programa produzido e apresentado pelos alunos da FABICO. Coordenação, professora Sandra de Deus.
Programa Entrevista Coletiva conta hoje com a presença de Valdemar Torres, um estudioso e colecionador de obras da literatura brasileira. Bom dia, Valdemar.
Bom dia.
Lembrando que Porto Alegre está em plena atividade literária durante a 48ª Feira do Livro. E a feira tem sido uma oportunidade para os porto-alegrenses conhecerem as preciosidades que o nosso convidado adquiriu ao longo de décadas de estudo. Valdemar, formado em medicina veterinária, veio para Porto Alegre há poucos anos e colocou parte do seu acervo em uma biblioteca aberta à visitação. Lá está o maior acervo sobre o modernismo brasileiro. Mas são raridades, livros que se perderam no tempo e não chegaram a ser conhecidos pelo grande público, que estão expostos na mostra A Obra Oculta dos Grandes Escritores, aberta junto com a Feira do Livro. Valdemar, qual foi a motivação maior para a realização dessa mostra?
Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui na rádio da universidade. E a motivação principal para expor a obra oculta dos grandes escritores é que a minha biblioteca, eu procuro com que ela seja a mais disponível possível, tenha uma disponibilidade muito grande. E essa disponibilidade se faz por quatro segmentos principais. E um deles são as exposições temáticas. Então, todas as exposições ligadas à coleção Valdemar Torres, ao Espaço Engenhar Arte, abordam um tema específico, procurando, de alguma maneira, transmitir, de maneira pedagógica, muito clara e profunda, algum conhecimento, algum segmento da literatura brasileira do século XX. A primeira exposição que eu realizei no Rio Grande do Sul foi o modernismo através dos livros. Essa exposição, então, tratou do segmento da Semana de Arte Moderna, que hoje completa 80 anos. A segunda exposição foi junto à PUC, a Poesia Modernista e Contemporânea. Nessa exposição, então, pudemos apresentar, talvez pela primeira vez no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, todos os segmentos da poesia universal e brasileira moderna. Então, instalamos aparelhos de som e, diariamente, durante todo o decorrer da exposição, era possível ouvir a poesia sonora. Fizemos 40 serigrafias em painéis, expondo toda a poesia visual, desde os primórdios, desde o Murilo Mendes, do Manuel Bandeira, com poemas pioneiros no sentido, e então retratamos a poesia visual. Em várias mesas fizemos todos os segmentos, todos os movimentos da poesia contemporânea, passando pela Semana de 22, pelo movimento concreto, o concretismo, o movimento praxis, chegando até os dias de hoje, os movimentos mais atuais do Rio Grande do Sul, como o grupo Quixote, Crucial. Então, essa visão panorâmica de toda a poesia brasileira e universal moderna foi um segundo tema de nossas exposições no Rio Grande do Sul. Na outra feira do livro, fizemos a história da literatura do Rio Grande do Sul. Então, em 5-7 minutos de visita, o visitante tinha condições de conhecer 2 séculos de literatura do Rio Grande do Sul. Convidei para o evento Júlio Petersen, um grande bibliófilo gaúcho, hoje detentor do maior acervo de e sobre o Rio Grande do Sul. E trabalhamos durante um ano e meio, e montamos uma exposição que hoje se constitui numa mostra permanente na Casa de Cultura Mário Quintana. Então, resultou numa vitrine da literatura gaúcha, no mezanino da Casa de Cultura Mário Quintana, disponibilizando então para o público 2 séculos de literatura do Rio Grande do Sul. No outro ano, na terceira exposição da Feira do Livro, fizemos o centenário de Carlos Drummond de Andrade. Eu recebi, em dezembro de 2000, por ocasião do Natal, um presente muito querido do neto do Drummond, o Pedro Augusto, e junto com a carta ele me encaminhava dois CDs, uma hora e meia, de uma conversa da mãe dele, Maria Julieta, com o avô, Carlos Drummond. E na carta ele perguntava o que eu poderia fazer pelo centenário do avô no Rio Grande do Sul. Então iniciamos um processo de consultas que resultou na exposição Tem um Poeta no Meio do Caminho, um seminário coordenado por Flávio Loureiro Chaves e uma estátua na Praça da Alfândega representando Mário Quintana e Carlos Drummond de Andrade. E lançamos então oficialmente o centenário de Carlos Drummond de Andrade, oficialmente que teve o endosso da família, da comissão do centenário em Itabira. Toda Minas Gerais se fez representar no evento. Então tivemos o pioneirismo, a honra de lançarmos para o Brasil oficialmente o centenário do poeta. E neste ano, ao estudarmos o tema, percebemos durante todos esses anos de exposições que havia segmentos da literatura bastante desconhecidos e resolvemos então montar uma amostra mais instigante, mais desafiadora. Nós procuramos 10 vertentes diferentes da literatura, instigar, chamar atenção para 10 leituras ou olhares diferentes sobre a literatura. Se fala em Mário Quintana, todo mundo conhece a Rua dos Cataventos, conhece os seus sonetos, as suas poesias. Quando se fala em Mário de Andrade, é Macunaíma, Guimarães Rosa, é Grande Sertão, Veredas, né? Mas existe um submundo, existe áreas de interesses por detrás da literatura mais conhecida, motivo de grandes segmentos, grandes reflexões para pesquisa, para discussões, né? Então, num dos segmentos, nós exploramos as obras renegadas. Quase todo autor tem uma obra que ele abominava, né? A Lígia Fagundes Telles, quando visitou a exposição já referida de O Modernismo através dos Livros, em 1999, levei-a ao livro dela exposto, Sobrado e Porão, que ela não suporta ver. E brincamos, né? Eu disse a ela, olha, você não é mais dona dessa obra. Essa obra hoje pertence ao público, ao grande público, e já recebi um pedido bastante veemente de uma pesquisadora que está fazendo a dissertação de mestrado em cima desse tema, né? E, por exemplo, eu me dou muito, sou muito amigo da Vilma Guimarães Rosa, filha do Guimarães Rosa, reside em Londres, trabalha junto à Embaixada Brasileira, e durante anos conversei com a Vilma. Do pai não permitia a publicação de Magma, os seus poemas, né? E hoje é um livro editado, ele recebeu um prêmio por esse livro, um prêmio de poesia, e renegava a obra. Moacir Sclir, ainda quando estudante, publicou Histórias de um Médico em Formação, e não gosta do livro. Então eu mexo com ele. Estive com ele, com João Ubaldo Ribeiro, por ocasião da inauguração da vitrine na Casa de Cultura, e cumprimentei-os e disse, João Ubaldo, todo autor tem uma obra que ele renega. Qual seria a sua obra nos seus cerca de 30 livros editados e publicados? Ao que o Sclir começou a sorrir. Eu falei assim, olha, Ubaldo, é uma pergunta de amigo da onça, porque eu estou querendo colocar na minha exposição como obra renegada. Uma segunda vertente explorada é dos pseudônimos. O último livro de prosa do Drummond foi por mim editado em 2000 aqui no Rio Grande do Sul, chamado Conversa de Livraria, em que eu exponho ali crônicas do Drummond com dois pseudônimos, Policarpo Quaresma Neto e O Observador Literário, ao que alguns familiares do Drummond me perguntaram, mas como é que o senhor sabe que são pseudônimos, que Drummond me contou. Então, levar ao público dados, publicações, trabalho literário sob pseudônimos, não diria desmascarando, não é o sentido, muitos autores usaram de pseudônimo e declaravam isso, né? É um segmento para reflexão do visitante. O primeiro livro do Mário de Andrade é um livro bastante parnasiano, ele, ícone do modernismo, né? O grande mentor intelectual do modernismo brasileiro, escreveu Há uma gota de sangue em cada poema, e com o pseudônimo de Mário Sobral, o que fez desaparecer praticamente toda a edição. Primeiro, por ser um autor desconhecido. Segundo, Mário Sobral. Então, o livro era simplesmente descartado, hoje uma raridade bibliográfica. E o meu exemplar, que eu costumo expor, tem uma curiosidade, porque ele é autografado pelo Mário de Andrade, Mário Raul de Moraes Andrade, no ano do lançamento, que é de 1917. É comum vermos no Há uma Gota de Sangue autógrafo do Mário de Andrade, mas 10, 12, 15 anos depois. E ele mesmo renegava a obra. Ele a chamou de obra imatura. Então fiquei em dúvida se colocaria como obra renegada ou sob pseudônimo. E são 10 vertentes de leitura ou de visão instigando o visitante que nós vamos explorar sob o tema A Obra Oculta dos Grandes Escritores.
Valdemar, e como essas obras chegam às tuas mãos? Como é que tu adquires elas?
Olha, falar de bibliofilia é super motivador, super interessante. Nós ficaríamos seguramente alguns anos conversando de bibliofilia. Cada livro, cada exemplar tem uma história peculiar, específica, às vezes pouco interessante, às vezes muito interessante. A bibliofilia ou a proximidade com o livro é uma forma de vida, mais do que uma coleção, uma ligação com o livro. Eu tenho exemplares, por exemplo, nós falávamos agora de Drummond, de Conversa de Livraria. Em Conversa de Livraria, o Drummond relata um episódio super interessante em que ele analisa, antes disso, o João Cabral, ele, quando embaixador, ele comprou, adquiriu uma prensa e ele mesmo fazia os exemplares dele. E as edições eram limitadas, 20 exemplares, 30. Ele fez um livro de 20 exemplares chamado Psicologia da Composição. Não é uma raridade por si mesmo. Ele entregava esses livros nominais aos colegas de embaixada, de diplomacia. E o Drummond publica no jornal, ele foi cronista por mais de 50, 60 anos, uma crônica em que ele analisa a Psicologia da Composição sob pseudônimo, né? Policarpo Quaresma Neto. E ele termina a análise do livro Psicologia da Composição dizendo assim: ao distraído proprietário do exemplar que esqueceu no lotação, informo que essa raridade poderá ser recuperada na recepção do jornal. Ele, Drummond, entrou numa lotação, encontrou sob um banco um exemplar do Psicologia da Composição que um embaixador, um diplomata X, havia ganho do João Cabral. O meu exemplar de Psicologia da Composição, o que é muito comum, tem o nome da pessoa a quem o João Cabral dedicou rasurado. É comum a viúva, a família, quando falece o proprietário, ao encaminhar aos sebos, ao se desfazer da biblioteca, apaga o nome com um sentimento de proteção, de preservação da imagem. Eu tive o privilégio de ter gozado de amizade, de ter estado várias vezes com João Cabral, e sempre em torno do livro. Eu levava um livro dele, eu tenho toda a obra dele dedicada a mim, e pedia que ele comentasse e autografasse. Quando eu levei o Psicologia da Composição, a primeira reação dele foi olhar contra a luz. Falei: olha, embaixador, não adianta, porque eu já tentei e não consegui descobrir de quem foi o exemplar. Ele baixou o exemplar e escreveu: ao Valdemar Torres, na certeza de que estará em melhores mãos, esta minha primeira tentativa de ser tipógrafo. Então eu perguntaria, ou respondendo a sua pergunta, qual é a história desse exemplar? Será o mesmo do Drummond? O mesmo da lotação? Foram 20 exemplares. Será um outro exemplar? Então é uma história diferente, incrível, né? E cada exemplar da coleção tem uma história de igual importância ou magnitude para o bibliófilo. O bibliófilo não tem a primeira edição de Macunaíma. Tem o exemplar. O meu exemplar de Macunaíma é único, com uma história única, com uma vivência única, o que torna um museu da literatura, um apego bastante diferenciado, né? E todo grande acervo da humanidade, sem exceção, todo grande acervo da humanidade teve origem e tem o seu sustentáculo nas coleções particulares.
Programa Entrevista Coletiva de hoje conta com a presença de Valdemar Torres, um estudioso e colecionador de obras da literatura brasileira.
Bom dia, Valdemar.
Bom dia.
E todos esses livros, então, todos eles foram conseguidos por ti? Tu não tem uma equipe que te ajuda? Todos eles, tu procurou, chegou às tuas mãos ou tu recebeu?
É, a bibliofilia vai se tornando mafiosa. Infelizmente, somos poucos, não somos muito. Temos uma confraria, uma associação nacional de bibliófilos. Somos hoje próximos de 200 associados, né? Mas há uma relação muito forte com os livreiros, com os acadêmicos. Eu, na minha vida de bibliofilia, acredito ter ajudado, disponibilizado o acervo para mais de uma centena de teses. Isso é uma ligação muito forte com o mundo acadêmico. Há uma ligação também muito constante, muito forte com os escritores. Eu tenho o privilégio de conviver, se não diariamente, semanalmente, com os grandes escritores do Rio Grande do Sul. Hoje teremos o lançamento do João Gilberto Nol, um grande, querido escritor e amigo. Então, a ligação com os escritores, com o mundo acadêmico, com os livreiros, é que proporciona um crescimento. Muito trabalho de vocês. A mídia é fundamental na cultura. E a divulgação dos acervos da biblioteca formam uma rede de comunicação muito importante. Já dizia o João Cabral, há 50 anos atrás, ele defendeu uma tese num congresso internacional de escritores em São Paulo, da função moderna da poesia. E ele alertava, o que eu acho muito atual, o escritor precisa começar a escrever para a mídia, para o grande público via mídia, porque senão o que restará será supérfluo e bobagem. Ele queria dizer com isso: se o indivíduo faz um trabalho literário hermético, fechado, acadêmico, ele não se comunica com o público, ele fica com aqueles leitores dele, aquela centena ou quatro centenas de escritores pela vida toda. Não que ele deva escrever porcaria, não é isso que o João Cabral quis dizer, mas escrever e ter um meio de comunicação via mídia com o grande público. 50 anos depois, é fácil verificar o que há de cultura, que na minha opinião é muito de lazer, né? Então o que chega hoje ao grande público é um entretenimento, é um lazer generalizado, é uma música ruim, é um texto ruim, é um papo ruim, porque a coisa boa está de maneira hermética, fechada, ligada a um público menor. Então a mídia é fundamental para a difusão da cultura, para a ampliação da cultura, para a comunicação não só do trabalho dos grandes escritores, mas como do trabalho também de preservação e de memória, neste caso caracterizado pela bibliofilia.
Tu tem uma preocupação ao fazer editar os livros, a fazer uma mostra, em chamar também o grande público para esse trabalho, para ser acessível, não ser só acessível a estudiosos, a pessoas que estão fazendo teses?
Não, pelo contrário, a minha maior preocupação é exatamente fugir do público que já tem o privilégio de conviver com a coisa. Todo o meu trabalho visa o grande público, através das exposições, que é o que falávamos, né? Esse ano fechei uma exposição na Academia Brasileira de Letras, estive expondo em Valença, na Espanha, e abro agora em São Paulo, no Museu de Arte Brasileira, uma exposição. Em novembro ainda além. Isso atrai talvez um público em 10, 12 exposições anuais de 30, 40, 100 mil pessoas. Depende muito do local, da exposição, o nível. A Feira do Livro tem uma visitação quantitativa bastante significativa, né? Mas eu procurei outras formas de acessar o público, de me comunicar com o público. Então nós temos feito documentários para em vídeo. Então já fizemos Drummond, Bandeira, Quintana e João Cabral. E várias escolas têm convidado para bate-papo, para palestra. Então nós passamos o filme, a escolha dos alunos, dos interessados, e respondemos perguntas e procuramos então divulgar o acervo em contato via vídeo com as escolas. Lançamos aqui no Rio Grande do Sul, sentia a ausência disso. No Brasil todo existe já um resgate há muitos anos da palavra falada, através de CDs, uma mídia hoje imprescindível na cultura. E que não havia isso em torno de autores gaúchos. Então lançamos a coleção Palavra. O primeiro CD gravado foi de Armindo Trevisan, o maior poeta brasileiro vivo. Quem diz isso, ou quem disse isso, foi Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Cassiano Ricardo, do grande Martim Sererê, num júri de poesia há quase 40 anos atrás. E o segundo CD foi Barbosa Lessa, um querido e saudoso amigo, com a narração e a voz de Paixão Cortes. Nessa exposição, a obra oculta, que é dedicada a ele, Barbosa Lessa, estará representado pelo Paixão Cortes na homenagem da abertura da exposição. E o terceiro CD também, que já finalizamos, deverá ser lançado ano que vem, é Sérgio Faraco, na narração, na brilhante interpretação e narração, um trabalho incrível de um dos pioneiros da rádio da universidade, um dos fundadores da rádio da universidade, que é Vergara Marques. Fez um trabalho incrivelmente belo e de valorização de contos de Sérgio Faraco, também um dos grandes escritores brasileiros, né? Então esse seria um terceiro segmento de contato. Um outro trabalho de divulgação ou de contato é a visitação. Aí, se recebemos 300, 500 visitas por mês, é irrelevante, porque há sempre um trabalho multiplicador e divulgador nessa visitação dirigida. Pessoa que vai ao espaço Engenho e Arte visitar um segmento da biblioteca ou a biblioteca toda tem uma ligação já afetiva e intelectual muito forte com o livro. Seguramente passa a ser um outro ponto de divulgação, né? Mas a nossa preocupação maior, eu só entendo bibliofilia ou um acervo considerado um dos melhores e mais completos do mundo sobre modernismo brasileiro, com sentido no país em que vivemos, com desemprego, com fome, com miséria, se ele tiver uma identidade muito forte, uma utilidade pública e uma disponibilidade muito grande com o público em geral.
Tu organizaste também um livro, Conversa de Livraria, que traz textos que não foram publicados pelo Carlos Drummond de Andrade, textos para revistas, que ele usou vários pseudônimos. Esse livro ele é mais para aficionados em Drummond ou pessoas que leitores comuns, assim?
Não, é exatamente aquela produção literária que tem um apelo popular talvez mais forte, né? ou atrás de um pseudônimo ou não, com os compromissos de época, de amizade, de pressões, o autor se vê muito mais livre e diferenciado, né? Me lembro agora, assim me vem à mente, o que ele escreveu sobre o Érico Veríssimo, né? Por que analisarmos Tyrone Power e Érico Veríssimo? O público, todo o público, a humanidade já os consagrou. Então é uma colocação do Drummond sob pseudônimo, sob o Érico Veríssimo, né? Então ali ele faz análises e considerações de bastante apelo popular e muitos também de grande interesse crítico ou do acadêmico, quando ele analisa, por exemplo, a psicologia da composição, que já fizemos referência. O Drummond se utilizou muito de pseudônimos, ele teve diversos, né? Antônio Crispim, Barba Azul, Gato Félix, né? Mas esses dois pseudônimos estavam adormecidos, né? Não seriam recuperados por dois motivos. Um pequeno jornal, uma revista de filologia, é um objeto bastante deteriorável no tempo, chamado Euclides. Então, ter a coleção completa de Euclides já é muito difícil. E segundo, ter o conhecimento que aquele o observador literário seria o Carlos Drummond de Andrade. Então, foi um trabalho de recuperação nesse sentido. E a biblioteca tem proporcionado a edição de vários livros. Eu não afirmo se foram 20, 30, realmente não sei. Mas mais de 20 de livros foram editados através do acervo do Espaço Engenharte, com autores como Mário de Andrade, Murilo Mendes, Jorge de Lima e tantos outros, né? Então, um dos trabalhos disponíveis através do Espaço Engenharte é que ele sempre estará aberto para os editores interessados. Ali tem poemas da Cecília Meirelles, do Murilo Mendes, tem originais de Armindo Trevisan, ainda inéditos em livro. E esse acervo não tem a menor finalidade comercial ou burocrática. É de levar esse trabalho ao público da maneira mais econômica, mais barata possível, e muitos livros já nasceram. O Mário de Andrade, por exemplo, é interessante, que eu colecionei nesse, eu parei em 40 anos para não ficar revelando muito a idade, mas há mais de 40 anos que eu comecei a coleção, e eu obtive toda a coleção completa do suplemento em rotogravura de O Estado de São Paulo. E pesquisando, são anos para proceder à leitura e desbravar todo o suplemento, que tinham ali mais de 30 crônicas do Mário de Andrade totalmente inéditas em livro. Aí a editora da USP, a EDUSP em São Paulo, procurou para editar o livro e achamos interessante ou ético consultarmos o Estado de São Paulo, que não tinha a coleção completa e que fez parceria. Então é uma edição da agência O Estado e da EDUSP, da editora da Universidade de São Paulo, o que nós chamamos de Serau Benedito, que é uma das crônicas que deu título ao livro. Então essa parte de disponibilizar textos dispersos, esparsos e ainda inéditos em livro, além de ser uma das atuações do Engenharte, é um dos segmentos também da exposição à obra oculta. Achamos interessante colocarmos em exposição vários textos totalmente. Por exemplo, é difícil alguém que saiba que o Mário Quintana ou Érico Veríssimo escreveram artigos de capa para a revista Seleções. Essa revistinha Seleções que todo mundo conhece, né? O Guimarães Rosa publicou o seu primeiro livro, Sagarana, de contos, em 1946. Mas em 1929, ele já publicou 3 contos na revista O Cruzeiro. E contos que foram selecionados em concurso interno da revista O Cruzeiro. Então, vários escritores jovens, sem expressão nenhuma, se inscreviam, a revista selecionava e publicava os vitoriosos. Então, o mistério de Highmore Hall, que é um dos, sem dúvida nenhuma, pioneiríssimos trabalhos literários do Guimarães Rosa, então, anteriores àquela linguagem rosiana, hoje consagrada, estará na exposição para instigar, para despertar no visitante, seja ele acadêmico ou não, um olhar mais atento às revistas velhas, aos livros, aos guardados dos avós e bisavós, porque ali pode ter verdadeiras preciosidades literárias.
Como o senhor se tornou um bibliófilo?
A partir de quando que surgiu esse interesse?
Acho que há uma diferença entre o apaixonado pelo livro e o bibliófilo. Né?
Sem dúvida nenhuma. É que normalmente pergunto como é que o senhor, sendo veterinário, dedicou a vida à literatura. Mas no fundo é a mesma coisa. Na realidade, eu acho que todo ser humano, ele gosta de ler. Ele já tem uma leitura passiva quando nasce. São as cantigas maternas, as historinhas infantis que eu vejo ou relembro bastante hoje com a minha netinha. Adora ouvir uma história tal. E as minhas histórias para ela não são da literatura. O que eu conto para Carol, para Caroline, minha neta, são as histórias do meu consultório veterinário que nunca existiu. Então é o elefante que machucou a tromba, é o elefante que pisou na cobra, é a lagartixa que estava com dor de barriga, né? E ela se vê fascinada com isso, né? Mas, então, o ser humano, ele é ligado à leitura, à literatura, à história em si. E eu não fui diferente. Desde que me lembre, eu gostava muito da literatura infantil, das histórias e da poesia. O tornar-se colecionador é um problema de ter a felicidade, a oportunidade de entrar num sebo. Então, a minha grande mensagem, a minha maior preocupação é dizer para os jovens que frequentem o sebo, que não deixem de fazer uma visita. Nada contra o livro moderno, a leitura moderna, é outro segmento, mas que dificilmente fará um colecionador. O que faz o colecionador, ele entrar num sebo e, por um preço bastante acessível, o chamado livro velho, ele poderá encontrar preciosidades, verdadeiros documentos, desde obras de arte, gravuras. Eu tive a oportunidade de comprar aquarelas do Sclier em pastas encontradas no sebo. Quando a pessoa se desfaz de um acervo, ela se desfaz literalmente de tudo. Ela manda tudo para o sebo e ali tem obras de arte, tem obras de escultura, tem anotações pessoais, tem livros, né? E o ser humano, então, que gosta de ler, que tem essa ligação com a literatura e tem essa proximidade com o sebo, ele deverá optar pelo seu tema de preferência. Não sou eu que vou dizer, deve ser Guimarães Rosa ou Proust. Mas se o indivíduo gosta de objetos voadores não identificados, ele gosta da indústria bélica ou da aeronáutica ou da informática moderna, ele vai à sessão e ali ele vai, primeiro, ser obrigado a estudar. Ele vai ter conhecimento daquilo. Ele vai ter que se aprofundar cada vez mais naquele tema que ele escolheu. E vai ver que ele tem a oportunidade de montar primeiro uma pequena prateleira, uma pequena estante, quando ele vê a casa, o andar de cima, todo o espaço está tomado pelos livros, ele foi contaminado pelo vírus, ele se tornou um bibliófilo.
Programa Entrevista Coletiva de hoje conversa com Valdemar Torres, que é um colecionador de obras da literatura brasileira e está abrindo, junto com a 48ª Feira do Livro, a mostra A Obra Oculta dos Grandes Escritores.
Valdemar, já encontraste alguma preciosidade nos sebos de Porto Alegre?
Já. Porto Alegre não tem bibliofilia, bibliófilo. Eu acho que por um motivo muito simples, não tem a cultura não é cultura, não tem a ligação com o livro raro. Me parece que não há um mercado forte, talvez pela inteligência do povo gaúcho, ele aplica bem o seu dinheiro. Ele não gosta de ficar, ainda mais com a crise comum, atual, de ficar, não digo jogando dinheiro fora, mas comprando livros caros porque são raros. Então, isso é uma inteligência do povo gaúcho. Mas, então, por não haver essa procura, o livreiro não tem como investir em bibliotecas de primeiras edições de livros raros, porque vai ter dificuldade com o mercado local. Então, ele se desinteressa. Então, estas bibliotecas que contêm raridades ou são doadas para acervos públicos ou acabam parando no Rio e em São Paulo, onde ainda há esse mercado que adquire, então há uma disputa, há um interesse. Porque os livros raros, ou as bibliotecas de preciosidades, elas, quando do conhecimento das pessoas, quando elas consultam, são bem avaliadas pelo preço justo e não são, são caras, né? Então, aqui é difícil. Mas, por outro lado, isso é em termos de mercado de livros, né? De aquisição para compra. Agora, em termos culturais, não. Em termos culturais, tem acervos, talvez, da maior importância, né? Porque há um interesse cultural e há acervos magníficos. O problema é conhecê-los, é ter essa proximidade. E eu tive algumas ligações, o privilégio de alguns convites, né? Eu tenho amizade com o Guilhermino César Filho. O pai foi um dos maiores intelectuais brasileiros, né? Ele iniciou o modernismo em Cataguases, em Minas, com a Revista Verde, um grupo modernista muito forte. Quando ele vem para o Rio Grande do Sul, ele se torna professor de literatura e escreve a história da literatura no Rio Grande do Sul. E ele, é só ver da biblioteca dele e o que eu tenho da biblioteca dele, seguramente 200, 300 autógrafos pessoais. Ainda ontem fizemos um programa para televisão ligado ao centenário do Drummond. Eu tive a oportunidade de colocar sobre a mesa 10, 12 obras do Drummond autografadas nominalmente para o Guilhermino César. Então, essa amizade com o filho, que é um grande poeta, um grande intelectual, uma grande figura humana, proporciona uma troca, uma proximidade, a possibilidade de aquisição de determinadas obras que reforçam o acervo. Mas ele continua sendo alimentado por Rio e São Paulo. Agora, alimentado em que, se o acervo é completo? É um pouco mais nos contemporâneos, particularmente na literatura do Rio Grande do Sul, que hoje eu venho contactando e me aprofundando, né? Não obviamente com o Dionélio, o Álvaro, o Augusto Meyer, eu já trouxe a obra completa quando vim para cá, mas com os autores mais recentes, né? O que tem sido muito gratificante, muito interessante, a beleza do trabalho jovem e muito promissor da literatura gaúcha. Daniel Galera, o Pelissari, o Altair Martins, são escritores jovens e de uma beleza literária muito grande.
Programa Entrevista Coletiva de hoje conversa com Valdemar Torres, um estudioso e colecionador de obras da literatura brasileira, que está com a mostra A Obra Oculta dos Grandes Escritores, junto da Feira do Livro. A mostra vai do dia 1º ao dia 17 de novembro, no terceiro andar do Clube do Comércio, na Rua dos Andradas, 1085, no centro de Porto Alegre.
O senhor comentou antes da importância dos acervos particulares, né, para esse trabalho de pesquisa. E o senhor considera que os acervos das bibliotecas públicas não são satisfatórios?
Olha, a primeira parte da pergunta eu te respondo assim. Todo mundo pode achar que hoje se estuda Shakespeare na Inglaterra, né? Não é, não. Hoje o estudioso profundo e realmente interessado, ele vai estudar Shakespeare em Nova York, na Fundação Folger. Foi um bibliófilo. Ele fez um acervo tão grande e completo sobre Shakespeare que é a referência universal hoje sobre Shakespeare, né? Então, a importância, a vida do patrimônio da humanidade está ligada, sem dúvida nenhuma, aos acervos particulares, né? Agora, a segunda parte da pergunta...
Sobre os acervos das bibliotecas.
Os acervos, né? Em reuniões que me pediram opinião e que eu sugeri a vitrine da literatura gaúcha, uma segunda sugestão foi essa, que se fizesse um plano piloto, que se escolhesse uma única das bibliotecas públicas e se fizesse uma revisão de acervo básico. Então, o Rio Grande do Sul implantaria, numa primeira biblioteca, um acervo básico representativo, nota 10, completo. Por quê? Porque eu acho que é calamitoso o estado dos acervos. Se visita, não adianta ter em bibliotecas, eu tenho 300, 400, 500, 1.200 bibliotecas, você vai às bibliotecas, você quer estudar Drummond, você encontra uma ou duas obras que não são nem um pouco significativas ou representativas da obra do Drummond. Você quer estudar Eduardo Guimarães, não tem nada. Você quer... Então, nas várias áreas, em muito pouco tempo, com muita objetividade, então, literatura, 3, 4 pessoas, eu tenho toda a biblioteca informatizada. Eu diria, dos 500 principais autores do século XX, qual o acervo básico que tem que ter para se estudar qualquer um daqueles autores. Outro grupo faria isso na área jurídica, na área de comunicações, na área de sociologia, medicina, etc. E aquela biblioteca passaria, então, a dizer ou a promover, a divulgar que tem o acervo básico perfeito, né? Foi uma das sugestões. Me parece que está em andamento ou estará em andamento, né? Mas eu acho que a revisão, uma coisa é administrar bibliotecas, é catalogar, é fazer fichas, é promover horários e tal. Outra coisa é dotar as bibliotecas. Mas haveria necessidade de verba. Também não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Hoje se compra, na impossibilidade de ter toda a obra em primeiras edições, se compra a obra completa, se pleiteia a doação, se divulga qual o objetivo de dotar aquela biblioteca como a primeira, outras. Então, os sebos vendem aí a obra completa do Monteiro Lobato, 30 e tantos volumes, por R$100, R$150, e tenho certeza que procederiam à doação dessas obras por um motivo justo, bem fundamentado, né? Então, eu acho que os acervos devem muita coisa ao público, de consulta, e às vezes até direcionam mal. O jovem ou a pessoa procura a biblioteca, interessada em coisa boa, vai lá na ficha daquele autor e acaba tendo um contato às avessas, acaba tendo um mau contato com o autor, porque é uma obra menor do autor. Então, no Drummond é vital, ele foi um grande cronista, foi talvez um dos maiores cronistas que esse país já teve. Ele ganhava vida com a obra de ficção dele, né? Mas ele foi um grande cronista. Mas ele, vamos privilegiar a poesia. É importante ter um contato com a obra poética do Drummond. E várias bibliotecas que eu tenho visitado têm lá obras de prosa do Drummond e não tem nenhuma obra poética do Drummond.
Hoje, as pessoas elas encontram alguns livros disponíveis na internet, que podem ser baixados. Qual é a tua opinião? Tu acha que isso é bom para as pessoas terem uma maior facilidade a esses livros, ou que o direito autoral deve ser preservado?
Não, tudo acrescenta, né? Todas as formas de divulgar a literatura, o livro, são válidas. E mesmo na internet, tem os direitos autorais. Eu, quando fiz conversa de livraria, eu pedi permissão aos agentes do Drummond, né? Pedi permissão à família tal para poder editar o livro. E houve um site, não me lembro qual agora, que solicitou colocar, porque esse livro, Conversa de Livraria, ele tem um molde muito bom para a internet. Ele é bastante drops, né? Ele é bastante fragmentado, então seria muito adequado. E Drummond, um grande autor, né? Então, quando se coloca na internet, se coloca também sob licença dos direitos autorais. Isso é pedido. Agora, por outro lado, precisa conquistar esse público que queira ler na internet. Eu só entendo o computador ou a internet com a impressora. Aí virou livro. É muito difícil ler na tela, ficar lendo em internet. Pode ser que venha conquistar um público aficionado que queira ler na internet. Mas no fundo, que ele vai querer imprimir o livro. Ele vai imprimir e virou livro, né? Porque via vai chegar às mãos dele, o importante é que chegue.
O hábito da leitura, assim, também, ele é normalmente incutido na criança, na escola, né? Tu consideras que, pela tua experiência, assim, que os professores, hoje em dia, eles estão habilitados, eles têm capacidade para despertar esse interesse, ou outros interesses estão deixando de lado, fazendo com que os professores deixem de lado esse despertar da leitura?
Quem sou eu para julgar os queridos e as queridas professoras, né? Tendo sido minha mãe uma professora, que foi quem me alfabetizou e quem me ensinou o amor à leitura, né? Então, magistério à parte, né? A quem devemos tudo, devemos toda a nossa formação, tudo o que somos, aos nossos queridos e queridas professoras, né? Que não estão, em hipótese alguma, não seria ninguém, nada para julgá-los. O que eu posso dizer para você é que só se transmite alguma coisa com amor. Só se faz alguém, uma criança, amar a literatura, se interessar pela literatura, quando a gente tem esse sentimento. Quando isso é feito superficialmente, levianamente, por obrigação, ninguém vende aquela mercadoria que ainda não comprou. Só tem convicção quem a comprou. E o que eu vejo é que há necessidade de uma ligação muito forte com a vida e com a obra do autor, não aquela leitura de vestibular. Então, uma coisa é falar de Manuel Bandeira, de Drummond, com textos difíceis, cansativos, que o Montaigne já dizia: eu leio aquilo que é de fácil entendimento, porque o difícil só me fará perder tempo. Então é mais fácil, por exemplo, transmitir Manuel Bandeira, quando ele dizia, né, gosto muito de crianças, não tive um filho de meu, um filho não foi de jeito, mas trago dentro do peito meu filho que não nasceu. Então, não digo apelar, mas traduzir o sentimento do poeta, a vida, o que ele quis dizer com aquilo. O pai dele, engenheiro, queria que ele fosse engenheiro. Então, mandou-o para São Paulo, eu passava diariamente, via aquilo, fazia o que eu chamo de percurso literário. Ia à faculdade de Direito, estudei no Colégio Nossa Senhora do Carmo, onde estudou Mário de Andrade. Então eu olhava a Politécnica, a Faculdade de Engenharia, e me lembrava do Bandeira, que com 16 anos foi estudar engenharia e foi diagnosticado como tuberculoso, que na época era a morte certa. Então escreveu, 50 anos depois, um poema: criou-me desde eu menino para arquiteto meu pai. Foi-se-me um dia a saúde. Fiz-me arquiteto, não pude. Sou poeta menor, perdoai. Né? Então, é difícil uma criança, um jovem, que não se motive pela literatura, quando se transmite com amor aquilo que se ama, aquilo que é belo, aquilo que alimenta o espírito. Me lembro num programa do Rui Osterman, em que, por coincidência, ele colocou a minha esposa ao vivo, no programa, e era nosso aniversário de casamento. E eu declamei um poema, fiz a leitura de um poema do Armindo Trevisan chamado Para Ela. Consta no Rui que foi o recorde de telefonemas, obviamente não pelo meu aniversário de casamento, mas pelo poema do Armindo Trevisan no programa dele. E acredito que muita gente teve um contato com a obra do Armindo Trevisan através deste poema, né? E tem algumas frustrações nesse caminho. Eu tive algumas vezes com o Drummond, e no último lançamento dele, no dia 2 de janeiro de 1984, ele acordou de manhã e disse para a filha: filha, a vida inteira eu quis fazer um livro com uma palavra só. Todos os meus livros têm duas palavras: Brejo das Almas, Sentimento do Mundo, Fazendeiro do Ar. E hoje eu descobri, corpo. É uma palavra só, tal. Então, não tinha nada a ver com corpo, eu fiz um poema, corpo, para colocar no livro. Então, deixa eu ler, pai. Não, está ruim ainda, depois eu te dou a versão definitiva, mas o livro vai ser corpo. É o último livro de poesia do Drummond em vida. E no lançamento, ele me fez um autógrafo. Sim, ao Valdemar, a gente manda o nome, né? Cordialmente. E o outro amigo baixou o livro, ele escreveu ao fulano de tal: procuro no dicionário, falta rima para corpo. Não é nada extraordinário, sua rima é um outro corpo. Quisera eu ter recebido esse autógrafo para mim, né? Mas é um nível de comunicação, seja do magistério, do leitor, do acadêmico ou não, com o público adulto ou infantil. Eu já vi muito policial, muito militar, pessoas de profissões mais endurecidas ficarem com os olhos marejados ao contactarem com a beleza da literatura e da poesia brasileira.
Valdemar, existe alguma obra que tu tenhas orgulho de ter, assim, uma específica, ou pela dificuldade de aquisição, ou pela importância?
Olha, o meu maior prazer, não diria orgulho, é ter a obra completa. O acervo se caracteriza por ser o mais completo e total que existe, não só em livros, toda a obra escrita, objetiva e adjetiva, eu tenho toda a crítica literária, mas como também ter toda a palavra falada e toda a filmografia da literatura brasileira. Tenho cerca de 500, 600 documentários em vídeo e quase 1000 CDs com a palavra gravada de todos os autores, inclusive do Érico Veríssimo, lendo O Tempo e o Vento, né? Então, por ser um acervo completo, total, como uma referência muito forte de estudo ou de consulta, né, esse é o maior prazer que eu tenho. Agora, dentro das raridades, tem vários. Como eu disse no início, cada livro tem uma história específica, traz uma lembrança mais agradável ou menos, né? Mas normalmente os primeiros livros dos grandes autores são os mais difíceis. Então, o 15 da Raquel de Queiroz é muito raro, muito difícil, porque ela era uma menina lá no Ceará, faz com 16 anos, 17 anos, um livro que vem a publicar com 19 para 20, e a ponto de acharem que não existia, não era nenhuma autora, mulher, deveria ser um pseudônimo, mas que era impossível, tal. Então os jornais publicaram a foto da Raquel, né? Primeiro livro do Mário, que eu já fiz referência, né? Com pseudônimo. Então, normalmente, a primeira obra é a de maior dificuldade dentro da bibliofilia.
O programa Entrevista Coletiva de hoje encerra por aqui. Nós conversamos com Valdemar Torres, um estudioso e colecionador de obras da literatura brasileira, que está com a exposição A Obra Oculta dos Grandes Escritores, juntamente da 48ª Feira do Livro. Este programa teve a participação dos alunos Jair Stangler, Mariana Marques, Mariana Barbosa e a apresentação de Helena Kempf. Na técnica, João Carlos Aguiar, coordenação da professora Sandra de Deus.
entrevista coletiva foi produzido e apresentado pelos alunos da FABICO. Coordenação, professora Sandra de Deus.